A Universidade Estadual de Londrina tem hoje mais de 30 estudantes indígenas das etnias Caingangue e Guarani. O acesso e a permanência desses alunos são apoiados pela CUIA, a Comissão Universidade para os Indígenas. Na semana passada, você acompanhou a entrevista com o pesquisador Mapuche Felipe Curivil, do Chile. Hoje, a série especial sobre a presença indígena nas universidades traz um bate-papo com a pesquisadora boliviana Libertá Pinto, do povo Quechua. A entrevista é do estagiário Manuel Costa.
Presente em diversos países da América Latina, o povo Quechua reúne diferentes realidades culturais e sociais. Na Bolívia, a língua e a memória coletiva são partes centrais da identidade desse povo. É desse contexto que vem a pesquisadora Libertá Pinto.
Imainaya Kashankichek, Tukoigangunapa, Ayimpunchai Kachun, Radio UEL, Anchata Agradeceta Munani, Nogaipata Suti, Libertad Pinto. Uma grata saudação para vocês, um grato saúdo para a Radio UEL. Eu acho que é muito importante nesse espaço que a gente está falando. E meu nome é Libertad Pinto, eu sou do povo Quechua, eu saudei na língua Quechua, que é conhecido como Runasimi. Então, eu quero contar para vocês um pouco da minha trajetória, né? Eu estudei na Bolívia. O povo Quechua é uma população indígena que fica, na verdade, em 6 países, tá? É uma população indígena mais grande da América Latina. Ela fica em países como o Peru, a Bolívia, Colômbia, Equador, norte de Chile e norte de Argentina. Então, é uma população muito ampla. Na Bolívia, o povo Quechua tem mais de 1.600.000 pessoas, então é uma população muito ampla, mas isso também tem a ver com muita diversidade dentro do povo. Tem múltiplas identidades. O povo Quechua fica atualmente também nas áreas rurais quanto urbanas, então tem uma diversidade enorme.
Ao entrar na universidade, Libertá se deparou com um modelo acadêmico muito diferente da visão indígena de conhecimento. Enquanto os saberes dos povos originários são construídos de forma integrada e coletiva, a universidade costuma dividir o ensino em áreas e disciplinas separadas. Além disso, como parte das primeiras gerações indígenas no ensino superior, ela também enfrentou desafios de acolhimento e representação.
Quando eu ingressei na universidade, eu estudei comunicação. Depois, aí eu fiz um mestrado em sociolinguística, com ênfase nas línguas indígenas. E agora, atualmente, estou fazendo um programa de doutorado em antropologia. Então, para mim, como parte dessa população quechua, a universidade, num primeiro momento, foi muito desconhecida. Primeiro porque nós não conhecíamos muito nas áreas urbanas. Então, eu morava numa província e daí foi um primeiro encontro, né? Conhecer outro sistema de organização também dos conhecimentos. Porque a universidade também tende a fragmentar os conhecimentos, né? Tem as suas faculdades onde organiza todo esse conhecimento, esses sistemas e demais. Então, demorei um pouco para entender essa organização. Nos povos indígenas, a organização dos conhecimentos é distinto, tem uma característica muito integral. Então, essa é uma primeira diferença interessante. E daí também, na minha realidade, a população estudantil, grande quantidade dessa população é indígena na universidade. Então, isso foi antes de criar-se as 3 universidades indígenas que atualmente existem na Bolívia. Então, naquele entonces, no meu caso, na minha família, nós éramos também das primeiras gerações que ingressavam na universidade e tivemos a oportunidade também de estudar, de ter uma carreira profissional, né? Então, foi muito importante para nós, mas também nós não tínhamos esse capital simbólico, digamos assim, esse capital cultural, social, que muitas outras famílias já têm, por conta de ter os seus pais profissionais, já com uma carreira assim, profissional, um trabalho. Então, nosso caso foi distinto. E eu acho que isso foi muito importante também para nós.
Para a pesquisadora, a universidade precisa reconhecer os povos originários como produtores de conhecimento. Ela defende o combate ao racismo estrutural e a inclusão dos saberes indígenas nos currículos. Nesse processo, destaca o papel de iniciativas como a CUIA, aqui da UEL.
Primeiro, eu acho que é muito importante fazer as pesquisas necessárias a partir de comunidades de pesquisa, né? Que levem em consideração os estudantes indígenas como iguais. Por muito tempo, por exemplo, no âmbito da antropologia, viu os povos indígenas como objetos, né? Para extrair os seus conhecimentos, as suas vivências e demais. Então, é a oportunidade de fazer um diálogo com esses sujeitos de conhecimento dos povos indígenas que, felizmente, hoje estão nas universidades. É uma alternativa que oferecem a essa crise civilizatória e nós identificamos muitos casos em distintos âmbitos do conhecimento. No caso da medicina, tem muitas experiências valiosas que podem aportar muito. Na agricultura, tem também na indústria têxtil. Então, aí os povos indígenas têm um aporte muito grande. Então, temos que pensar em dialogar com essas pessoas sem essa ideia de paternalismo, assistencialismo, né? Sino como pessoas sujeitos de conhecimento. Esse é um primeiro passo. E depois, acho que também é importante a universidade como sistema sair desse racismo estrutural que existe. Porque o racismo estrutural também se vê quando esses sistemas epistêmicos que provêm de outros sectores sociais não ficam no currículo. Então é importante incluir esses conhecimentos dentro do currículo da universidade. Eu acho que esse é outro também desafio e eu penso muito na experiência também que vocês estão tendo aqui na sua universidade, que para nós é muito importante também conhecer como a CUIA, a Comissão Universidade para os Indígenas, está trabalhando nesse âmbito. E nós que estamos também em outros contextos, dialogamos, falamos para os nossos parceiros, né? A sua experiência de vocês, porque tem a ver com boas práticas e para nós é muito importante para as nossas próprias experiências.
Mesmo enfrentando resistência em alguns espaços acadêmicos, os saberes ancestrais também apresentam respostas para problemas atuais. Libertá menciona alternativas mais naturais e menos agressivas à saúde e ao meio ambiente.
Eu penso que é difícil ser aceito por outros profissionais, por exemplo, a medicina. Por exemplo, as ciências exatas, elas estão dispostas a conversar, dialogar com esses outros sistemas de conhecimento? É uma grande pergunta, né? Mesmo assim, também é difícil para os conhecimentos indígenas ingressar na universidade, porque tem essa situação das assimetrias de poderes. Então, que permeia a situação dos conhecimentos. Tem experiências muito interessantes de diálogo. Por exemplo, o ano passado, a FDA, uma autoridade sanitária nos Estados Unidos, proibiu o uso de uma corante sintética número 3 vermelha, por ser relacionada com o câncer. Então, muitos dos nossos produtos atualmente no mercado, estou falando de produtos alimentares, de medicamentos, de muitos elementos que atualmente usam essa corante que está vinculada ao câncer. Então, no nosso caso, os povos andinos têm uma corante vermelha que foi usada há muito tempo. Ela provém assim de um insecto que a gente usou por muitos anos para o tinte do tecido. Também se usa muito nas comidas, tem muitos usos e atualmente continua se usando e é uma alternativa orgânica, amigável com o meio ambiente, também culturalmente factível, né, de ser trabalhado pelas comunidades, tem um valor social e que pode ser uma alternativa a esse outro uso dessa corante sintética. Então aí nós temos um problema atual e uma alternativa atual que provém dos conhecimentos indígenas, nesse caso andinos. E assim como esse, temos um monte de exemplos e eu estou segura que aqui na realidade do Brasil também acontece isso, né? A situação é visibilizar essas outras experiências desses outros sistemas de conhecimentos.
A CUIA busca garantir não só o acesso, mas também o acolhimento e a permanência dos estudantes indígenas. Um trabalho que ajuda a tornar a universidade mais diversa e intercultural. Manuel Costa para a Rádio UEL.
As entrevistas com Felipe Curivil e Libertá Pinto foram gravadas durante a roda de conversa Povos Originários, Ciências e Ensino Superior, realizada na UEL. O evento marcou a abertura do Abril UEL Indígena e foi promovido pela CUIA, pelo Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica e pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade.